Bom, nós começaríamos os nossos trabalhos. A senhora deputada Paula Santos, do PCP, entretanto saiu, mas se puder regressar ainda a tempo útil, de far nos à companhia. E eu agradeço desde já a vossa presença e o que nós queríamos era conhecer a vossa opinião sobre a nova proposta de lei e as alterações que estão em curso. Numa apreciação que nós sugeríamos que pudesse ser um tempo médio de 10 minutos, mais coisa menos coisa, para podermos depois formular aqui algumas questões e fazermos a síntese final sobre, portanto, esta apreciação.
Obrigado, Dr. Junqueiro, deputado. Queria só agradecer também à Comissão Parlamentar e ao Grupo este convite para estar aqui presente. Tenho muito gosto, acompanhado pelas minhas colegas, de estar aqui mais uma vez. É a nossa missão estar a prestar esclarecimentos sobre um problema tão importante como o tabagismo. Penso ter percebido, Sr. Presidente, que tenho 10 minutos agora, é isso?
Mais, pois.
Sim, mas eu vou ser breve na minha introdução. Mas queria, sobretudo, salientar alguns aspectos. Primeiro, o tabagismo é causa principal, não é a principal, mas é a causa principal de doença e morte no nosso país. Não sei a que horas terá começado aqui a comissão este trabalho, às 9, mas das 9 da manhã até agora há 3 portugueses que morreram por uma causa diretamente atribuída ao fumo do tabaco, especialmente o fumo ativo. Posso assegurar, no plano da verdade e com base em estudos científicos absolutamente indiscutíveis, que morrem 11.800 portugueses por ano devido ao fumo do tabaco, 800 dos quais fumo ambiental, isto é, o fumo em segunda mão, o fumo passivo, o fumo que é fumado a partir de outro cidadão que fuma. E, portanto, não há agora espaço para recuos. Isto é o tempo de estarmos alinhados com a Europa e com os países industrializados e, seguramente, não podemos sequer equacionar medidas de atenuação em relação àquilo que é hoje tido como absolutamente essencial na Europa. E é preciso também fazer notar que, para além de forma comprovada do tabaco matar 11.800 portugueses por ano, que é a segunda causa, diria até que é a causa das causas da mortalidade prematura, isto é, a mortalidade antes de atingir os 70 anos, e é, diria eu, a segunda causa principal em termos de riscos a seguir à alimentação. Isto a seguir à alimentação. No sexo masculino, o excesso de sal, o excesso de açúcar e o excesso nos alimentos de gorduras de natureza industrial, chamadas gorduras trans, são a principal causa de morte no sexo masculino, sobretudo a causa de morte prematura. Como é natural, todos nós temos um final de vida, mas é diferente morrer antes ou depois dos 70 anos. E nós sabemos, comprovadamente, que a morte antes dos 70 anos é, em grande parte, evitável. 25% das mortes que não festejam, dos cidadãos que não festejaram 70 anos, pode ser evitada. E a causa das causas que pode evitar a morte prematura é, na Europa, na União Europeia, o tabagismo. Portanto, diria que os deputados saberão que é absolutamente essencial ser exigente neste processo da revisão da lei do tabaco, lei do tabaco, que agora é revista, não só porque a nossa lei foi devidamente avaliada no prazo que tinha sido estipulado ao fim de 3 anos, mas porque é tempo agora de transpor para o nosso direito a Diretiva Europeia, e nesta transposição não seria bom que os deputados portugueses, que a Assembleia da República, uma vez que estamos a falar de uma proposta de lei, que aqui é apreciada, não seria bom que qualquer recuo fosse adotado. É uma situação impensável, que naturalmente iria contra o espírito dos movimentos europeus e internacionais de luta contra o tabagismo. A economia não pode, ainda por cima a falsa economia, porque reparemos muitos argumentos, têm a ver com aqueles que dizem defender o interesse da economia, ou que pensam defender o interesse da economia, dizem que a defesa de empresas tabaqueiras é importante. Não é verdade, não é verdade. Isto não é assim, porque o fumo do tabaco é causa principal de problemas socioeconómicos, atendendo aos custos que isso representa também para as famílias, para o Serviço Nacional de Saúde, pelas doenças que provocam e pela morte que também origina o fumo do tabaco. Estaríamos melhores em termos de economia se, porventura, a taxa de fumadores fosse muito baixa, coisa que não acontece no nosso país, estamos preocupados com esta questão. Portanto, a economia iria ser melhor, muito melhor, se porventura os portugueses não fumassem tanto como fumam. E temos, atendendo aos últimos indicadores, que redobrar os nossos esforços no sentido de reduzir o risco. Por último, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, queria dizer-lhe que há personalidades da vida pública portuguesa que utilizam, a meu ver até de forma ilegítima, meios de comunicação social, porque sem contraditório, são radicais a favor do fumo do tabaco. Nós sabemos que há radicais contra as vacinas, radicais contra a ingestão de leite, e também agora estes radicais contra as medidas de controlo do tabagismo. São muitos jornalistas, alguns deles com acesso direto aos principais órgãos de informação, Miguel Sousa Tavares, e outros que ainda por cima usam esses palcos para ofender, tenho aqui, por exemplo, um outro jornalista, Manuel Catarino, que ofende o Diretor-Geral da Saúde e aqueles que defendem a saúde, mas pensando que nós somos radicais, quando são eles próprios, os principais radicais, e que põem em causa um aspecto de modernidade que é hoje conhecido em toda a Europa como o normal é não fumar. E é isto que a gente quer. O normal, a posição normal em termos de comportamento, é não estar a fumar. Não é normal fumar. E aqueles que defendem o fumo do tabaco como liberdade individual estão absolutamente enganados, porque o fumo do tabaco, incluindo o fumo doméstico, isto é, colocando a fumar os filhos e o cônjuge ou os visitantes em casa, não estão a ter uma posição que seja própria de quem defende direitos individuais. Os direitos individuais são, sobretudo, os direitos de defesa da saúde dos cidadãos. E as crianças, os familiares, são cidadãos, e o fumador não é dono delas. Ficaria por aqui, portanto, fica aqui este reparo. Temos todos nós que terem atenção que há comentadores radicais e não devemos ter medo deles, porque o interesse do povo português é o interesse da redução do tabagismo.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Conceição João, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-se, doutor. A Francisco obrigado, Jorge, as doutoras também. Muito obrigada por terem vindo. Estamos aqui a tentar colher alguns dados que permitam, de algum modo, dar consistência ao que está aqui escrito ou, eventualmente, as sugestões. E nesse âmbito, eu gostava de perguntar à Direção-Geral de Saúde como foi acompanhado o controle, como foi feito o controle e a fiscalização das máquinas de venda automáticas de tabaco. Se tem dados sobre isso, não quero, para controlar a venda a menores de 18 anos. Por outro lado, como se tem processado o controle das vendas pela internet, produto de tabaco e produtos de tabaco, e até que ponto é que neste momento estão a surgir, estão-nos a chegar dados nesse sentido, de prorrogarmos também, incluirmos no período transitório as vendas pela internet, portanto, relativamente aos produtos, para que o prazo de maio de 2016 se estenda também a eles. Até que ponto é que isto se justifica ou não? Até que ponto é que deve terminar já? Ponto. E uma outra questão que também queria colocar, que é como olham para os centros comerciais e os espaços de fumo que aí estão criados e como é que entendem ou se entendem que estes espaços devem também estar abrangidos no período transitório, sendo que da parte das entidades que os representam está invocada uma possibilidade de ter o retorno dos investimentos efetuados e até que ponto é que isto se compagina com o interesse maior e prioritário da defesa da saúde pública. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Paulo Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre um enorme gosto e um prazer ter connosco o Sr. Diretor-Geral, que tem sempre acompanhado ao longo destes anos, e bem, exercendo o seu mandato com brio, quase que posso dizer que ela é da académica, tão brioso que é, às vezes. perdoa-me esta inflexão. E por isso mesmo acho que tocou aqui num ponto que, sem prejuízo, obviamente, de todos nós estarmos cientes dos malefícios do tabaco, tocou num ponto que acho que deve ser abordado sem qualquer dramatismo. Realmente, o tabaco faz mal, tal como faz mal o sal, por exemplo. Tal como isto é, também faz mal, não é da mesma forma, obviamente, não é da mesma forma. Eu, há dias, na entrega dos prémios Bial, por exemplo, em Coimbra, assistiam um dos premiados, era um estudo sobre o sal, perfeitamente estonteante do ponto de vista, e alarmante do ponto de vista da saúde pública também. E outros, certamente, haverá alimentos, com ou sem sal, o álcool, muita coisa, não é? Mas tendo focado num ponto que é o da liberdade individual, não é? Eu pergunto-me, e assim lhe dirijo esta pergunta pelo enorme respeito e consideração que tenho, qual o limite do Estado que se deve fixar a um Estado para impedir ou prosseguir, melhor dizendo, talvez, prosseguir, afinal de contas, esse interesse que qualificou como de todos nós, né, de considerar o normal não fumar, de proteção, invocou até as crianças, né, de respeito pela sua própria liberdade individual, mas qual o limite? Quer dizer, a lei deve impor o comportamento? Ou seja, conhecendo o Sr. Diretor, o nosso sistema jurídico também, tão bem e melhor do que eu, certamente, só mesmo as leis penais é que não prevêem, ou melhor, não autorizam comportamentos. prevendo sanções para esses comportamentos. Acho que ainda não estamos nesse campo, não é? Mas no, as leis que, como por exemplo esta, que se prevê que sejam introduzidas fotografias nos maços de tabaco, que são indutoras de comportamentos. Pretendem que as pessoas adotem comportamentos em face de tais fotografias. E eu pergunto-me até que ponto, já não digo a questão da legitimidade, naturalmente, mas qual a fasquia, qual o limite para o Estado impor um comportamento a alguém. E, portanto, quando diz que há pessoas que reivindicam as liberdades, ou pelo menos do ponto de vista delas, naturalmente, não é? Vira o bico ao prego e diz que, afinal de contas, estão presos, afinal de contas, e nós é que, nós, os não fumadores, é que devem estar livres. No entanto, acho que certamente concordará que é uma matéria que não é só, é transversal, não é só o tabaco que diz respeito, não é? Porque do ponto de vista do Estado que detém o ius imperii, a sua força, impondo um comportamento no tabaco, poderá impor comportamentos noutras matérias, certamente. Mas será sempre uma imposição de comportamentos de acordo com o que nós achamos melhor para os outros. E eu pergunto, afinal de contas, concluindo, qual o limite que nos devemos, que devemos nós ter de imposição aos outros de comportamentos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Conceição João.
Peço desculpa, mas eu passou-me uma questão que tinha aqui anotada. Relativamente aos cigarros eletrónicos, eu queria colocar uma questão. Hoje discute-se os cigarros eletrónicos com nicotina e sem nicotina, mas a verdade é que os cigarros eletrónicos contêm muito mais que isso. Contêm metais pesados e contêm outros produtos. A minha dúvida é, faz sentido alterar alguma coisa nos cigarros com nicotina ou sem nicotina, atendendo a que os outros componentes são igualmente maléficos, ou deixamos tudo como está em termos de proibição absoluta, em relação ao tabaco? Muito obrigado.
Obrigado. Eu tinha aqui também duas ou três notas. Enfim, o cigarro eletrónico, a minha dúvida é essa. O cigarro eletrónico liberta apenas vapor d'água? O cigarro eletrónico liberta apenas vapor d'água, como se costuma, como se divulgou, ou qual é, digamos, os limites que nós temos, ou qual é o efeito nocivo que o cigarro eletrónico tem? A segunda nota é sobre o elemento dissuasor chamado fotografias. Vou fazer três apontamentos. Estes dois são muito populares, toda a gente fala neles, mas era preciso aprofundar um bocadinho. E o último, há uma questão técnica na lei que fala nos ambientes e na capacidade extrativa com um número que se chama, que é o número de 5 Pascal. E eu tentei informar sobre isso, falei um bocadinho com o Sr. Google, não é? E ele diz-me que, no fundo, o que eu percebi é que aquilo é um sistema que, por exemplo, num quarto, quando alguém abre uma porta, o que está dentro é extraído por outro lado qualquer, automaticamente. Portanto, há uma espécie de vácuo entre o ar renovado e aquele sai totalmente. E a minha questão é esta. Se nós temos algum exemplo em Portugal de equipamentos que tenham este sistema, e se a proposta que está na lei para este tipo de tecnologia, se é uma proposta que possa ser materializada, se é viável. Olá, Paulo Santos. Nós fizemos aqui algumas questões, a Sra. Deputada chegou agora, mas tem toda... Sim. Pronto, muito bem, então prosseguimos.
Muito obrigado, senhores deputados, senhor presidente. Tenho muito gosto em responder a estas questões. Algumas delas são comuns. Deixe-me abordar a questão do cigarro eletrónico, em primeiro lugar. E eu gostaria de, antes de mais, referir, no quadro da proposta de lei, o artigo 4º, o número 3, o número 3 do artigo 4º, que exatamente aborda esta questão sobre a aplicação do articulado, a aplicação do articulado à utilização de cigarros eletrónicos com nicotina. Bem, imaginemos este cenário, Sr. Presidente. Estamos no cinema a ver um filme e alguém fuma um cigarro eletrónico. Bem, para além do exemplo em termos de desafio à própria lei, ao espírito da lei, mesmo que esse cigarro não tenha nicotina, não está a ter um ilícito e, a meu ver, por razões de ética, de moral, em termos de exemplo do que é a cidadania, não é correto que a lei permita o fumo de cigarros eletrónicos nestas situações deste tipo, mas também posso falar em centros comerciais. Imaginemos um cidadão a percorrer um centro comercial a fumar um cigarro eletrónico sem nicotina. O exemplo que isso representa para as crianças, o exemplo que isso representa para outros cidadãos e o desafio à lei do Estado. Seria preferível, em termos de correção e em nome de princípios rigorosos de ética, que os cigarros eletrónicos não fossem permitidos com ou sem nicotina. Até porque verificar se têm ou não nicotina é tarefa seguramente difícil. Não é, diria, no plano do interesse da saúde do povo, da saúde dos cidadãos, não é aceitável esta distinção. Também à luz, como disse, de princípios de ética que devem ser observados na produção legislativa, como é natural. Outra questão que foi formulada diz respeito aos espaços previstos para os fumadores poderem satisfazer, enfim, as questões e a liberdade que têm de poder de fumar em determinados locais, desde que não façam fumar os outros cidadãos. Portanto, são as tais zonas protegidas que têm que ter uma pressão negativa. Nós, médicos, conhecemos muito bem os ambientes em pressão negativa. Vivemos todos os dias ambientes de pressão negativa. Temos nos grandes hospitais os quartos de pressão negativa, exatamente como o Sr. Presidente citou, fazendo da pressão uma forma de impedir, neste caso nos hospitais, que os agentes infecciosos saiam do quarto onde está o doente e impedir que, portanto, eles se possam propagar fora do hospital. Para isso, desde há muitos anos, temos os quartos de pressão negativa. Esta ideia dos quartos de pressão negativa foi agora adotada já em 2007, na lei francesa, e curiosamente a nossa lei tem a mesma redação e chega à medição dos 5 pascais e ela foi subtraída na altura, em 2007, não se percebe porquê, porque ao dizer que E como a lei de 2007 dizia, o fumo não se pode propagar para as zonas contíguas, isso só é possível desde que a pressão seja negativa. Até isto é o mesmo com a pressão dos automóveis, dos pneus dos automóveis. Quando há um furo, o ar do pneu que vai para fora, porque tem uma pressão negativa em relação ao pneu, e não é o ar exterior que entra pelo furo para o pneu. Bem, e este é um princípio da física, que é medida em pascais. E os pascais podem ser medidos. A lei francesa, em 2007, estipulou que no mínimo tinha que haver uma diferença de 5 pascais. E naturalmente, que essa medida pode ser avaliada em termos de instrumentos. Há instrumentos para medir as pressões. Como lhe disse, todos nós conhecemos a pressão do pneu dos nossos carros. Portanto, é relativamente fácil medir a pressão de um ambiente para o outro. A lei de 2007 diz que, claramente, que os sistemas têm que ser independentes, os sistemas têm que ser independentes dos outros sistemas, isto é, por exemplo, do ar-condicionado ou de ventilação, têm que ser independentes e têm que assegurar, são o tal tríptico da linhas ABC, número 5 ABC, e têm que assegurar que o fumo não invada espaços contíguos. Ora, este princípio que a lei estipulou raramente foi observado em Portugal. Raramente foi observado em Portugal. E é preciso termos a coragem de verificar que a lei de 2007 foi melhor observada pelos cidadãos do que propriamente comparando com os gerentes de certos estabelecimentos. Porque os cidadãos gostaram da lei, gostaram de ter espaços fechados públicos para levarem os seus filhos e para poderem ter direito ao lazer. Cá está um direito individual superior a outros. E sobre os centros comerciais, em particular, nem sempre a lei é cumprida. Ainda muito recentemente, posso lhe dizer, em Cascais, num centro comercial de Cascais, foi observada uma situação anómala de fumo de tabaco num dos estabelecimentos colocados no centro comercial, na zona da restauração, que alguém se lembrou de pôr ali um distico azul e pode fumar. Não pode, não é possível, porque o espaço azul não tem pressão negativa e não evita que o fumo se propague às zonas contíguas. Mas muitos são os centros comerciais que não observam a lei. Mas também é verdade que foram dos primeiros, quando a lei em 2007 saiu, e a Associação de Centros Comerciais foi muito clara, a cumprir a lei. Há exemplos de observação que em 2007, 2008, foram absolutamente exemplares neste princípio. Sobre a fiscalização, senhora deputada, deixe-me dizer-lhe que a fiscalização, nos temas que sugeriu, a fiscalização, infelizmente, também na lei de 2007, que não era uma lei já perfeita, era uma boa lei, mas não era uma lei perfeita. A fiscalização foi atribuída, sobretudo, à ASAI, e eu devo dizer-lhe também que a ASAI perdeu algum elan, performance, nesta questão e, por razões que desconheço, ainda não discuti este assunto com o novo presidente da ASAI, mas a verdade é que a fiscalização não tem sido exemplar. Outra questão que foi formulada pelo senhor deputado do grupo parlamentar do CDS, tenho muito gosto também e queria, antes de mais nada, agradecer as amáveis palavras que me endereçou e deixe-me transmitir-lhe qual é a minha opinião e a opinião do Diretor-Geral da Saúde, fundamentada em estudos científicos de absolutamente inquestionáveis no plano da sua correção, da da sua correção. Reconheço, antes de mais nada, que há um princípio estruturante da nossa República que tem que ser observado, que é o princípio da proibição do excesso. Nós não podemos proibir em excesso, é verdade. Não podemos proibir em excesso. E, por isso, a lei de 2007, talvez de forma exagerada, criou exceções à regra, ao princípio de não fumar. Não se fuma nos espaços públicos fechados, em geral. E depois, em particular, enumerava uma série de exceções. As exceções não foram compreendidas por todos e alguns conseguiram, e nós podemos, aliás, dar exemplos, conseguiram, por omissão até, caso dos casinos, dos bingos, de discotecas, não observar o que a lei estipulava. É verdade. A lei foi, no geral, bem cumprida, foi bem aceita, foi aplaudida, mas, pontualmente, não foi observada. É verdade, não vou dizer que foi um sucesso, não foi. Tem sido avaliada regularmente pelos serviços da Direção-Geral da Saúde, menos naquilo que se refere a questões que a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD levantou, que são absolutamente pertinentes, sobre a fiscalização, sobretudo através da internet, a questão transfronteiriça e essas questões que foram justamente aqui citadas. Sim, já vou a esse ponto. O senhor deputado levanta uma questão muito interessante que os epidemiologistas, os médicos, a comunidade científica têm analisado, que é saber se a lei deve impor ou não comportamentos. Eu não vou discutir este assunto, porque há muitas leis no nosso país, algumas antigas, mesmo em relação ao antigo regime, que estão em vigor e que impõem determinados comportamentos. Eu não quero entrar por aí, mas o que quero dizer é que é absolutamente fundamental, é absolutamente fundamental que o articulado da lei valorize a saúde dos cidadãos e que coloque a saúde acima de outros interesses, nomeadamente da indústria ou do comércio. Este é que é o ponto central. Colocar a saúde dos cidadãos, das famílias, das comunidades portuguesas, acima de outros interesses. E aqui não podemos recuar. E é por isso que, naturalmente, a voz de qualquer diretor-geral da saúde elevar-se-ia se este aspecto não fosse observado. Isto é, colocar o interesse da saúde acima do interesse da indústria ou do comércio, mesmo pondo em causa a economia do país, criando mais doentes e provocando mais mortes. Esta é uma questão que já foi abordada. Sobre as fotos, a questão das fotos e dos maços de tabaco não é, diria, apreciada agora em sede da Assembleia da República, uma vez que se trata de uma diretiva que é transposta e que estamos em tempo dessa transposição. Nós não nos adiantámos, uma vez que ela entra em vigor, em maio do próximo ano, portanto, estamos na altura de a transpor. E são decisões tidas e muito discutidas em sede dos diferentes organismos da União Europeia, da Comissão, dos grupos de trabalho e do Parlamento, e nós vamos ter que ter fotografias chocantes, porque essa é uma decisão da União Europeia e vamos observá-la. Agora, há outras medidas adotadas noutros países fora da União Europeia, num movimento muito forte, contra o tabagismo, que não foram adotadas na União Europeia e não serão tão cedo. É o caso, por exemplo, da marca branca dos cigarros. Portanto, o cidadão pode comprar cigarros, mas havendo uma marca branca, não há publicidade para promover esta ou aquela marca. E este é o regime da Austrália. Houve, aliás, um apelo nas Nações Unidas em setembro de 2011, que a ministra australiana fez para a comunidade internacional apoiar a luta contra as grandes tabaqueiras, que foi, aliás, ganha. À luz do princípio que o tabaco mata e que o tabaco faz mal. É por isso que os tribunais americanos também condenam, como sabe, como todos sabemos, as tabaqueiras. E eu diria até mais, aqueles jornalistas, aqueles radicais que usam palcos para contrariar este movimento, deviam frequentar mais vezes países industrializados da Europa ou até Nova Iorque, onde o fumo do tabaco, como todos sabemos, é rigorosamente banido de espaços públicos fechados, sem exceções. Também percebo que a nossa ambição é maior, a nossa ambição, diria, a ambição dos médicos e a ambição dos dirigentes dos organismos da saúde, incluindo naturalmente todos os departamentos do Estado, que se interessam pela saúde dos cidadãos, a ambição é maior, mas no nosso país, atendendo à nossa realidade, agora há esta etapa, que é transitória, em relação à questão dos sistemas antigos, dos, enfim, 4, 5 anos, depende da aprovação da lei e da sua entrada em vigor, terão para amortizar, diria, os investimentos que foram feitos. Mas a maioria dos investimentos feitos, sublinho de novo, não observa a lei de 2007. Era preciso dar mais rigor à avaliação dos investimentos. Porque há investimentos de monta que criaram zonas de fumador praticamente com observação daquilo que a lei estipula, que é a não propagação do fumo às zonas contíguas, e há outros investimentos que foram feitos, mas que não conseguem evitar a propagação do fumo de tabaco. Devíamos distinguir, devíamos provavelmente ver dos investimentos que foram feitos, quais é que foram efetivamente feitos no sentido de impedir a propagação do fumo de tabaco, e esses sim poderem estar isentos até dezembro, ao final de dezembro de 2020. Teriam cerca de 4 anos de amortização mais, para além do que foi feito. Mas estas questões são discutidas e decididas pelos deputados da República, mas a verdade é que os deputados naturalmente irão ter em conta todos os aspectos que interessam à saúde daqueles que representam. Eu julgo ter respondido a todos. Esta é a posição não só do Diretor-Geral da Saúde, mas da Direção-Geral da Saúde, e que preparou relatórios técnicos para este assunto, quando foi pedido pelo Governo, e muito bem, e que tem, naturalmente, base científica. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se algum dos seus deputados tem alguma questão a colocar. Eu terei aqui uma pequena dúvida.
Eu tenho aqui uma dúvida. Face às dificuldades, se me permite, Sr. Presidente, peço desculpa. Face às dificuldades e àquilo que foi dito sobre a fiscalização não tem sido exemplar. Isto significa que ou tem falhado ou não tem, pelo menos, cumprido na maioria dos objetivos a que estava obrigado. Face De facto, a existência das salas de pressão negativa são reais e têm benefícios quando existem, mas como eu não posso fiscalizar, não sei até que ponto é que o sistema que lá está instalado me permite cumprir a sala de pressão negativa. Portanto, nesta base e perante estas dificuldades, será viável continuar a manter esse período transitório até 2020 para os centros comerciais e para esses espaços que foram criados?
A minha questão vai um bocadinho por aí, mas salas de pressão negativa. Eu entro no, a minha experiência, qualquer um de nós, entro no restaurante, ao meu lado esquerdo estão os fumadores e ao meu lado direito estão os não fumadores. Tem lá ar-condicionado, mas o fumo cheira-se de um lado ao outro. Não conheço em todos os estabelecimentos que tenho entrado, não conheço um único onde exista este conceito de pressão negativa. Quer dizer que é uma coisa que está na lei, mas que não é suscetível de ser aplicada, porque, como verificámos aqui o Sr. Diretor dir-me-á, com certeza, essa capacidade extrativa, que é total, eu francamente não conheço nenhum equipamento, nenhum, que tenha, que me pareça ter, porque não, ao entrarmos qualquer um de nós numa mesma sala onde há zona de não fumadores e zona de fumadores, mesmo que exista um ar-condicionado forte ou um poder extrativo forte, não me apercebi que até hoje isso existisse onde quer que fosse. Portanto, e a pergunta é, faz sentido ter na lei esta exigência, ou fará melhor, mais sentido proibir pura e simplesmente, porque essa exigência pode não ser cumprida? Isto tem algum sentido, o que eu estou a perguntar?
Sr. Presidente do Grupo de Trabalho e Sra. Deputada, boa amiga do Grupo Parlamentar do PSD, devo dizer-lhe que simpatizo muito com a forma implícita como faz transparecer as questões que formula. E que formularam, aliás. Eu reconheço que é verdade da dificuldade da extração de ar mantendo uma pressão negativa. Nós, nos hospitais, como lhe disse, temos sistemas capazes de o fazer que são constantemente vigiados por dispositivos que medem a pressão, portanto, por manómetros. Nas cabines, como nós vemos em certos aeroportos, a pressão aí é negativa e quando se abre a porta vê-se que os bons sistemas não deixam sair propagar o ar para fora e que fazem extrair e que os maus sistemas deixam sair. Agora, na questão colocada pela senhora deputada, também reconheço que o ideal era que o prazo de 2020 não fosse estipulado, até porque, como lhe disse, há muitos dos sistemas que não estão de acordo com a lei de 2007. Se fosse possível ver, diria, separar aqueles que observam o estipulado em 2007 daqueles que não observaram, bem, portanto, provavelmente eu não tenho nenhuma responsabilidade. Não vou responsabilizar ninguém, a não ser agora aquilo que me ocorreu. Portanto, não é uma questão, diria, oficial que vou dizer, nem vincula à Direção-Geral de Saúde, mas estou-me agora a lembrar um sistema deste tipo. Aqueles que reclamassem, portanto, a proibição sem prazo, e aqueles que reclamassem, então, que seriam naturalmente poucos, podia verificar-se se os dispositivos estariam em condições até essa data. Bem, mas... Isto ocorreu-me de momento e não tem valor com certeza nenhum, mas simpatizo com, no plano pessoal, com essa ideia.
Muito bem, portanto, sobre esta questão dos dispositivos, a ideia é fazer a sua implementação e verificar se funcionam.
Senhor Deputado, Senhor Presidente, há dispositivos melhores e dispositivos piores. Há, por exemplo, quem ultrapassa a fiscalização com aquelas ventaxes de 15 euros. Bem, que extraiar, bem, extrair, extrai, mas quer dizer, isto é a história que faz lembrar a questão do crocodilo, não é? Quer dizer, extrair, extrai, não extrai é como devia extrair. Portanto, diria, além do interesse para a saúde pública, esta questão da amortização podia ser contemplada justamente para aqueles dispositivos mais de monta, mais cuidados, apesar de nenhum ser 100% eficaz, mas há uns que foram mais cuidados e, se os deputados assim o entendessem, aqueles que procurassem reclamar da sua continuidade em termos de um prazo a fixar, até a amortização nos termos da lei, seria aceitável.
Muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Não existindo, nós... Não? Então, não existindo, nós agradecemos muito a disponibilidade e estas informações. Para nós são, digamos, fundamentais para podermos fazer o apuramento da lei.
Obrigado.
Muito obrigado.